O encontro entre o líder da UNIDA e o Presidente da República continua a ser tema de debate em diversos círculos políticos e sociais em Angola. Para alguns analistas, a audiência deve servir de exemplo para as bases. O analista Domingos das Neves sublinha que o essencial desta audiência, em primeira instância, é que ela sirva de uma nova estação de diálogo entre o Presidente da República e do MPLA, partido governante, e as formações políticas na oposição.
Eu creio que as pessoas, os grupos políticos e os partidos políticos como tal, e sobretudo aqueles que estão na oposição, têm também o dever de apresentar à opinião pública aquilo que é o seu, como pensam o país, as suas políticas, tanto é assim que na altura das eleições os partidos políticos e os concorrentes apresentam aquilo que são os seus programas políticos, propostas, não é? Para que depois o eleitor possa avaliá-lo. E eu acho que essa proposta de contrato social entra numa gama de propostas políticas que a UNITA, como um partido na oposição, portanto alternativo à governação, pode oferecer aquilo que é o seu plano de visão da sociedade angolana, tal como a UNITA, penso que muitos outros partidos da oposição terão os seus programas, a sua visão de acordo com as próprias ideologias. Mas o cerne, para mim, o mais importante, de facto, é essa possibilidade que houve desta audiência que o Presidente da República concedeu ao líder de um partido político, por sinal, o maior partido da oposição. Porque
Domingos das Neves salienta, por outro lado, que a audiência concedida ao líder do maior partido na oposição deve servir também de exemplo para as bases político-partidárias, onde, para ele, há ainda muita dificuldade no que respeita à apreciação dos processos de reconciliação nacional, à manifestação das liberdades e à liberdade e filiação política, que em muitos casos resultam em intolerância, em violências físicas e morais e até mesmo em morte.
Sabemos que a nossa sociedade, sobretudo a nível das bases político-partidárias, ainda há muita dificuldade naquilo que é o processo de reconciliação nacional, da manifestação das próprias liberdades, das convicções, de escolha. E sabemos que esses têm sido focos de tensão que até, em alguns casos, vêm ceifando vidas humanas, vidas de pessoas, só porque estão conotadas ou ligadas a um ou outro partido. Portanto, há violência física, violência moral e até chega-se até a suprimir a vida de outrem. Então, quando chegamos a esses níveis, estamos claramente a dizer que ainda não temos maturidade suficiente nem no âmbito cívico, nem no âmbito democrático e muito menos no respeito daquilo que é o direito à vida, porque ninguém tem o direito de suprimir a vida de outrem. Aliás, na nossa Constituição, isso é severamente proibido. Mas nota-se que, constatando esses atos, há uma grande dificuldade nesse tal processo de reconciliação nacional. E eu acho que os bons exemplos devem partir de cima. E então, nesse caso, eu vejo este encontro entre um reencontro de dois grandes líderes que só o facto de se terem encontrado pode servir como exemplo para as bases, não é? Porque o encontro pressupôs um diálogo, espero que tenham dialogado sobre os pontos de vista diferentes, e este diálogo, começando de cima das elites políticas, portanto estamos a falar do Presidente da República, que é ao mesmo tempo presidente de um partido político, mas ali recebeu nas vestes de Presidente da República, que recebe um líder da oposição e que o recebe, penso, no espírito, na intenção de auscultar aquilo que o partido da oposição tem a dizer. E, aliás, isto vem numa lógica ainda mais afincada pelo facto de que já sabemos que há mais de 2 anos que o Conselho da República, que é o órgão de auscultação do Presidente da República por excelência, porque ali se revêm os líderes de partidos políticos com assento no Parlamento, os líderes religiosos, representantes da sociedade civil. E então, penso que este órgão de auscultação seria um canal, é mesmo de auscultação, porque não tomam nenhuma decisão. Levam ao Sr. Presidente aquilo que são as preocupações, os pontos de vista daquilo que é a sociedade, para que o Presidente, no âmbito da sua função de governar e de garantir a unidade e a coesão nacional, possa então esboçar políticas dentro daquilo que provavelmente esteja no plano de governação do partido que governa o país. E então, eu penso que o encontro como tal tem sentido nessa base de esperemos que seja o início de uma nova estação de diálogo, de uma nova época.
Este encontro que aconteceu na Cidade Alta na semana passada serviu, segundo uma comunicação da UNITA, para apresentar a José Eduardo dos Santos um novo contrato social para o país. O jurista Pedro Capracata olha para este encontro entre os dois presidentes das maiores forças políticas do país como resultado de uma pressão social que ambos sofrem por causa da falta de amparo dos ex-militares das FAPLA e das FALA, além dos problemas sociais que afetam a grande maioria da população angolana.
É que existe ainda algumas questões por tratar decorrentes de vários acordos entre a UNITA e o governo. Esses acordos têm a ver muito com a situação social daqueles que algum dia pegaram armas em nome da UNITA e que neste momento estão aflitos em termos da situação social porque precisa do amparo. E creio eu que essa questão não escapou e deve ter sido a questão fundamental nesse encontro. E essas pessoas, vamos ver, e eu até faria uma conexão desse encontro com a nomeação do... a exoneração do ministro de Carlos Pereira e a sua deslocação para os antigos combatentes. Eu creio que esta área, portanto, antigos combatentes, poderá conhecer novos horizontes em função desse encontro entre o Presidente da República e o Salma Cuva, no sentido de prestar maior atenção a esta área, portanto, os antigos combatentes, para aclimatar esse problema que ainda, segundo a UNITA, resta por resolver, resultantes dos acordos. Há questões que, pela sua natureza, não devem vir ao público. Aquilo que eu disse é que uma dessas questões, creio eu, conforme disse, está ligada com o amparo dos antigos combatentes da UNITA. Essa situação aflige a cúpula da UNITA, portanto, a liderança da UNITA, e de uma forma global, também aflige o Estado, e nesse sentido aflige o Presidente da República. Quer dizer, que as duas figuras estarão interessadas que se resolva esse problema, porque esse problema não só se prende com a UNITA, mas prende-se também com as antigas forças do MPLA, as FAPLA. Está um número muito grande de indivíduos desmobilizados e que também carece de apoio. Quer dizer, isso é um problema que, no fundo, conforme disse, aflige a UNITA, aflige o Presidente da República, na qualidade de chefe, no fundo, de todos esses elementos, porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, e esses elementos estão, de uma forma ou outra, estavam ligados às Forças Armadas, não obstante estar em áreas diferentes, né? Por isso, creio eu que o que terá sido tratado é mesmo essa questão, e essa questão, como é melindrosa, não transpareceu, não veio ao público, e o Salma Cuva acho que terá omitido alguns aspectos relacionados com essa questão.
Sobre as propostas apresentadas pela UNITA ao Presidente da República, o advogado Pedro Capracata pensa que as mesmas têm efeitos úteis que favorecem as duas formações partidárias.
Que ocular vai se resolvendo um ou outro aspecto e isto vai atenuando a pressão que está sendo exercida sobre a liderança da UNITA, neste caso sobre a Salma Cuva, e também E de uma forma global, diminuiu a pressão que está sendo exercida sobre o Estado. Portanto, isso não fica lá então, no papel, não. Alguma coisa vai se resolvendo e o efeito fundamental disso é, de facto, a diminuição de pressão. Por isso é que, isso, em termos práticos, tem o seu efeito. Agora, na satisfação das necessidades de tais pessoas, pois claro, aí é que podemos dizer que praticamente fica no papel. Agora, se analisarmos a questão, situando-nos do lado da liderança da UNITA e do lado da chefia do Estado, isso produz seu efeito útil, porque trata-se de acalmar aquela massa de pessoas que muito ativa, porque são todos jovens, e que a qualquer momento pode provocar uma verdadeira revolução no país. Por lado da liderança da UNITA, trata-se de livrar-se de uma pressão, e por lado do Estado, concretamente do Presidente da República, trata-se também de livrar-se dessa pressão. E então estão as duas partes a ganhar com isso.
Para Domingos das Neves, a implementação das propostas do maior partido da oposição angolana não é um imperativo para o chefe do Executivo. Porém, ressalta que a auscultação de opiniões diferentes é um bom índice de maturidade democrática.
Não é um imperativo, mas é provavelmente um imperativo no âmbito daquilo que é a concertação política, democrática, auscultar os outros partidos, as outras opiniões. Auscultar não é implementar, necessariamente, mas eu acho que já a possibilidade de se auscultar é um bom índice de maturidade democrática. E então eu acho que o Presidente da República, não sei de que maneira vai acolher isso, não sei também como é que foram apresentados os problemas ou os pontos de vista, mas eu acho, o valor acrescido deste encontro está no facto de que o líder do partido da oposição teve a possibilidade de dialogar com o Presidente da República sobre determinados problemas que acham que são o ponto de vista do partido que está na oposição, o maior partido na oposição, diante de um líder que é o Presidente da República.
Há mais de 2 anos que se solicitava este encontro, mas não se realizava. O facto do Presidente da República recebê-los agora não é um indício de que está disposto a acolher, digamos, os conselhos da própria UNITA para a boa governação do seu partido?
Não sei quais foram as motivações do pedido de encontro do Presidente há 2 anos a esta parte, e nem sei quais são as motivações que fizeram que o Presidente recebesse agora o líder da oposição, só agora. Todavia, continuo a ressaltar que o mais importante não é colocar na própria agenda de governação aquilo que é o ponto de vista de um partido da oposição, porque senão ou deixaria de existir a oposição política e voltávamos na lógica do partido único, o que não é verdade.
Se calhar serviria para um barómetro.
Mas pode sempre, penso que nós somos feitos de ideias diferentes, de modos de pensar diferentes, pontos de vista diferentes, e eu acho que é neste âmbito da concertação do ponto de vista diferente. Insisto na tecla a dizer que só o facto de haver a auscultação, isso já é um bom indício e é um bom início de diálogo. Que depois possam vir a ser acolhidas algumas propostas, todas ou nenhuma delas, isso são coisas que competem única e exclusivamente ao Presidente da República e ao partido que governa o país.
Alguns dias depois do encontro entre Isaías Samacuva e José Eduardo dos Santos, houve mexidas no aparelho governativo. Cândido Pereira Van Dunen foi exonerado do cargo de Ministro da Defesa e indigitado para dirigir o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Uma pasta vaga há quase 2 meses devido à nomeação de Kundi Panyama a governador da província do Uambo. Foi igualmente nomeado novo Ministro da Defesa o até então primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional. João Lourenço é há alguns dias responsável pela defesa da Pátria angolana. O analista Pedro Caparacata julga que estas mudanças no aparelho governativo resultaram do encontro entre os dois líderes e explica porquê.
Porque a pressão aumenta dia após dia, porque essas forças, ou aquelas que foram forças da UNITA, são forças constituídas por jovens e que dia após dia a situação social desses jovens agrava-se. E os jovens também fizeram parte das FAPLA, que depois, mais tarde, tomaram o nome das FAS e foram desmobilizados. A situação deles agrava dia após dia. Olha, são duas forças que se juntaram, praticamente numa única palavra, são aqueles que lutaram de um e do outro lado, e que representam um perigo, queira para a UNITA, queira para o MPLA. E acho que o Presidente da República terá analisado a situação e chegar à conclusão que havia necessidade do encontro, já que a outra parte está sendo mais pressionada diretamente, porque os antigos companheiros estão presentes todos os dias a falar de um lado para o outro, então estará mais interessado que houvesse esse encontro. E pronto, o Presidente acedeu e convidou o Samakuva para o encontro, porque trata-se de encontrar uma solução para um problema que beneficia ambos.
Para o jurista, da parte do MPLA, partido governante, questões ligadas à estratégia política estarão na base.
Conforme disse, que isso não são exonerações, isso são deslocações. Essas deslocações, de facto, têm mais a ver com a questão política. Contrariamente às outras exonerações que eram mais decorrentes, talvez, de um poder discricionário do Presidente da República, mas creio que essa mudança tem a ver com situação política.
Que situação política poderia obrigar Eduardo Santos a tirar João Lourenço da Assembleia Nacional para então Ministro da Defesa?
Eu acho que é prematuro avançar a minha opinião. Eu tenho já a minha opinião, mas acho que é prematuro. Mas vamos ver se, de facto, João Lourenço será efetivamente o Ministro da Defesa, que é desempenhando aquelas funções que desempenhavam o Cândido Brito, porque o Cândido Brito era efetivamente um chefe militar e não uma figura política. Contrariamente ao Payama. O Payama era uma simples figura decorativa do ponto de vista militar, porque o Ministro da Defesa era uma figura política, ao passo que o Cândido Pereira afirmava-se como chefe militar e o chefe Estado-Maior como apenas uma mera figura política. Agora vamos ver se o João Lourenço vai afirmar-se como figura política ou como figura militar, com poderes de entrar, portanto, de comando, como fazia o Cândido Pereira. Isso é que vamos ver, por isso é que eu digo que essa nomeação não é uma nomeação meramente discricionária, é uma nomeação que tem a ver com fundo político. Mas vamos ver, eu acho que dentro de 15 dias isso vamos verificar, porque acho que isto não demora, isto é rápido.
Se caso João Lourenço se firme como uma figura meramente militar, isso poderá mudar um pouco aquilo que é o cenário político angolano?
Exatamente, é a partir daí que, de facto, o quadro pode compor-se noutros termos.
Diferente de Pedro Caparacato, o analista Domingos das Neves encara estas movimentações como de caráter natural, porém não estabelece algum paralelismo entre um e outro facto. Das Neves reconhece, por outro lado, as dificuldades por que passam alguns desmobilizados das FAPLA e das FALA.
E então eu acho que é um facto natural que tenha sido o Sr. João Lourenço, se bem que ele ocupava a função de vice-presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, mas eu acho que a vontade do partido, neste caso, predomina sobre as vontades pessoais. Eu acho que é isto, é o espírito de serviço que têm os governantes de servir aqui ou acolá, quando se lhes são solicitados, sobretudo quando se trata de uma solicitação do Presidente da República, que é o chefe do Executivo.
Pode-se fazer uma relação entre o encontro do Presidente da República e também estas nomeações?
Não sei se esta situação está diretamente ligada aos ex-militares das FALA e das FAS, mas sei também que existe o IRSEM, que é um instituto que se ocupa da reintegração dos ex-militares, que afetou o Ministério da Assistência e Reinserção Social. Não sei o quanto o Ministério da Defesa tenha muito a traçar políticas e orientações neste âmbito, mas este é um problema real que existe. Temos muitas pessoas que foram desintegradas, desmobilizadas do exército e até agora encontram-se ainda desarticuladas, quer a nível de reintegração social, encontram-se sem trabalho, essas pessoas têm famílias. E eu acho que essa devia ser uma das grandes prioridades dessas instituições do Estado, porque sabemos que essas pessoas, de uma maneira ou de outra, deram a vida, deram o próprio esforço em prol do país, e alguns deles até sofreram isso na carne. E hoje, essas pessoas, não sendo reconhecido o esforço que fizeram, quer de um lado, quer do outro, eu penso que é uma grande desilusão, quer para estas mesmas pessoas, assim como para as famílias, as respectivas famílias. Então, dar maior dignidade a essas pessoas, eu penso que devia ser uma grande prioridade para a governação do país, porque é uma grande franja de pessoas que precisam ser acomodadas.
O analista Domingos das Neves, diretor do Centro Populorium Progressio, falando sobre o encontro entre Isaías Chamacuva, presidente da UNITA, e José Eduardo Santos, líder do MPLA, partido governante em Angola. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.